Nós, este mês, estamos estudando o livro A Trajetória do Fogo. Isto é um livro síntese e que marcou a finalização de um ciclo da obra, que com A Trajetória do Fogo e o Glossário Esotérico encerrou-se um ciclo. Depois disso, de 95 em diante, vieram os livros que eram recapitulações, que então começou uma fase de aprofundamento. Nesse livro, A Trajetória do Fogo, estão as leis que nós estudamos durante 7 anos, de 1987 até 1994, que foi quando se fechou o ciclo e começou o aprofundamento. Neste livro, se diz coisas que nós teríamos que aprofundar, porque antes das leis e depois das leis, o livro é vivo em si mesmo e fala da atividade grupal e nos dá várias chaves para reflexão interior. Então nós temos aí muito o que aprofundar, independentemente das leis que o livro contém. O que o livro nos traz de muito básico, importante também, é que não é só a consciência humana que está em transição. Nós estamos inseridos numa transição maior. O que se passa com a nossa consciência em transição é um reflexo do que está acontecendo com a consciência do planeta. Então o livro está nos apresentando uma posição diferente, isto é, nós não considerarmos a nossa transição como uma coisa unicamente nossa, individual somente. Mas o nosso processo é um reflexo do processo do planeta. Isto muda bastante as coisas. Então a gente vai passando por este processo, mas sabendo que isso está inserido num processo maior, que isto não é só nosso. E isto vai nos ajudando a, entrando em contato com certas leis, ir alargando os nossos pontos de vista. O planeta está passando por um processo de sutilização e de maior conscientização dos seus irmãos do espaço, de outros planetas e até de outros sistemas solares. O processo planetário inclui uma maior compreensão por parte da consciência planetária das funções da estrela Sirius, por exemplo. Então este planeta é regido diretamente pelo Sol, este planeta está inserido no sistema solar, mas este planeta tem que expandir a sua consciência, porque ele não depende só do Sol, e ele tem ligações diretas também com Sirius, que é um dos regedores do Sol. Então um planeta, ele não está apenas relacionado, ele não está apenas limitado ao sistema solar onde ele está inserido. Mas este planeta já está começando a compreender que ele tem ligações com Sirius. Então isto é uma considerável expansão para a consciência do planeta. Então todos os seres que estão neste planeta estão passando por uma expansão, isto é, nós estamos passando por uma sutilização e estamos entrando em contato com guias, com leis, com planos, com níveis que vão muito além dos nossos níveis próprios, isto é, alma e mônada. Então, assim como o planeta está conscientizando que ele está coligado com, até com estrelas de outros sistemas, nós estamos conscientizando que estamos coligados com núcleos de vida muito além da nossa alma e da nossa mônada. Então veja que enorme expansão de consciência tudo isto. Que enorme crescimento que isto representa. E neste momento estão sendo reunidos, estão sendo colocados juntos, sob diferentes pretextos, indivíduos e grupos que já tenham em si as sementes do futuro. Então, os grupos hoje não estão sendo mais reunidos como era antigamente, por afinidade de raios. Isto existe também, continua existindo, mas isso hoje não é o mais importante num grupo. O mais importante no grupo não são as afinidades de raios e nem o nível evolutivo das pessoas, que não precisa ser tão homogêneo. O importante nos grupos é que as sementes do futuro já estejam começando a germinar nas pessoas. Então, um grupo hoje se forma principalmente reunindo seres com esta semente implantada. E quem ainda não está com esta semente implantada, geralmente tem outros caminhos, forma outros grupos. Então, o grupo não é questão de nacionalidade, não é questão de cultura, não é questão de raios, não é questão de evolução, mas é questão de já terem todos a semente da vida futura implantada na consciência. E nem todos desta humanidade estão com essa semente implantada. Então, o grupo espiritual hoje é uma sementeira. Num grupo espiritual real, verdadeiro, nós podemos falar do futuro e podemos estar entrevendo a vida futura, o futuro da humanidade, o futuro do planeta, porque esses grupos já estão dispostos a isto. Esses grupos já estão abertos a este tipo de trabalho, isto é, de fazer germinar estas sementes novas que ele já tem em si semeadas, introduzidas. Então, a união em um grupo desses grupos de hoje, esta união não é externa e formal. Pode haver uma união externa e formal, mas a verdadeira união é interna e subjetiva. Então, um grupo pode estar reunido porque eles têm a semente já da nova vida implantada, mas estes seres podem no plano físico nem se encontrar, podem não formar nada no plano físico, porque a união, o trabalho em grupo e toda atividade grupal pode estar toda no plano interno e no plano subjetivo, porque não se está trabalhando a personalidade das pessoas, não se está trabalhando a parte externa das pessoas, não se está cuidando da vida das pessoas, mas se está cuidando de ajudar a semente que elas têm dentro crescer. E para isso a hierarquia pode trabalhar internamente e pode haver um trabalho externo, pode haver uma reunião externa destes seres quando isto é necessário e quando isso está no karma das pessoas. Então seria um engano nós estarmos participando de um grupo e crermos que aquele grupo são só aquelas pessoas que estão agrupadas conosco. O grupo são todos os que têm a semente da nova vida, são todos aqueles que já estão abertos para a nova terra, para a nova humanidade. Então, do nosso grupo, do grupo que a gente conhece, podem fazer parte muitos seres que nós não encontramos, mas que têm as mesmas sementes, e o trabalho é na semente, o trabalho é na parte interna, o trabalho é no íntimo dos indivíduos. Se essas sementes e se esta parte interna já têm um certo desenvolvimento, então estes grupos podem se manifestar aqui. Esses grupos podem acontecer também aqui. Mas só se esta semente já tiver chegado num certo ponto de germinação. Senão nós temos aí grupos formais, mas que não são grupos destes, não são os grupos de hoje verdadeiros. Os grupos de hoje são sementeiras. E se estas sementes já estão desenvolvidas até certo ponto, este desenvolvimento reúne os seres aqui fora. Não para fazerem companhia uns aos outros, mas eles estão reunidos aqui fora para juntos cumprir alguma tarefa. E se esta semente interna já está relativamente consciente de si mesma, então aí sim é possível, é viável, é necessário que haja uma reunião externa, porque aí, através desta reunião externa, qualquer coisa se materializa, qualquer coisa acontece em função disto que já está implantado em todos. Então, a reunião de um grupo não se dá hoje por ideias ecumênicas, por contratos, por pactos, por combinações. Isto tudo é muito efêmero, isto tudo não dura, isto tudo não tem muito sentido verdadeiro. Então, você juntar pessoas ecumenicamente, isto não tem consistência. Precisa ver se as sementes que estão no íntimo daquelas pessoas já estão no ponto de aqui se unirem para irem além disso que são grupos formais, ou disto que são grupos normais, esses agrupamentos que se fazem, inclusive em torno de coisas espirituais. Então, é preciso que estas sementes já tenham chegado num certo ponto de maturação, para que aí esses grupos que se formam aqui fora tenham alguma serventia ao plano evolutivo. Porque aí eles juntos vão realizar alguma coisa, vão juntar as suas forças e vão estimular a semente nos outros seres, sementes que podem não estar tão desenvolvidas. Para nós trabalharmos assim, para nós trabalharmos com a semente nos seres, e para nós nos reunirmos como sementes já germinadas, para isto, nós precisamos nos abrir às leis e às energias atuantes no universo, não só na Terra. Então, por isso é que a nossa consciência já está se abrindo para coisas do universo, para coisas mais amplas. Por isto que o nosso processo já está sendo reconhecido como uma parte de um processo maior. Porque nós temos que nos abrir às energias que atuam no universo. Nós temos que nos abrir a leis que na Terra ainda não são conhecidas ou não são postas em prática. Então vocês estão vendo para que serve esta trajetória do fogo, para que serve este livro. Este livro nos está trazendo não só uma vibração, mas um estímulo, mas também está nos trazendo as leis que nos ajudam a nos coligar com âmbitos maiores, de forma que a nossa semente não fique dependendo só desta atmosfera da Terra, atmosfera psíquica ou atmosfera espiritual da Terra, mas que a semente que todos nós levamos dentro de nós possa ter um desenvolvimento universal, possa ter um desenvolvimento maior. Isto tudo torna-se muito prático, isto tudo torna-se muito viável, inclusive nesta era de Aquário, na qual nós já estamos. E esta era de Aquário trabalha neste sentido. Então, uma destas coisas é que nós precisamos mesmo, hoje em dia, de energias do universo atuantes sobre nós, para que esta semente tenha um desenvolvimento maior. E o mesmo a Terra precisa, o mesmo o planeta precisa. Então está havendo uma ruptura destes círculos limitadores. Está havendo uma ruptura naquilo que circunda a nossa consciência, naquilo que circunda a nossa vida, enfim, naquilo que nos tolhe. Nós precisamos, para não ficar tolhidos, precisamos estar coligados e sob uma influência direta daquilo que está além desta Terra, daquilo que está além da consciência deste planeta. Nesse livro, nós temos várias leis, das quais nós nunca ouvimos falar, porque não são leis usuais aqui. Por exemplo, as leis da antimatéria. Quem é que cuida das leis da antimatéria? Só cientistas. Mas as pessoas normais não estão coligadas com as leis da antimatéria. E, no entanto, é com as leis da antimatéria que nós temos que estar mais coligados, que é para podermos romper com esses círculos limitadores da matéria, das leis materiais que nós conhecemos, e entrarmos em contato com níveis, com vibrações, com trajetórias muito mais amplas, isto é, antimateriais. É a trajetória oposta que nós fizemos até agora. Até agora, a nossa mônada, ou o nosso espírito, a nossa alma, estavam buscando na matéria experiências. Atualmente, com esta semente germinada, com esta semente ativa, nós estamos na matéria para sair da matéria. Estamos na matéria não para entrar, mas para sair, para nos elevar, para nos tornarmos mais e mais imateriais. E com isto irmos erguendo esta matéria. Então o livro traz todas as leis que nós precisamos conhecer para ver este assunto. Há leis da antimatéria, há leis superiores que nos fazem claramente ver isto, claramente perceber qual é o nosso trabalho neste momento, qual é o ponto que nós temos que estar trabalhando neste momento. E quando nós entramos em contato com estas leis, interiormente, ou através de alguma revelação, nós entramos em contato com estas leis e não vamos aderindo imediatamente. Isto nunca acontece. Então nós precisamos compreender o nosso processo diante de uma lei desconhecida, ou diante de uma lei da antimatéria. Porque diante de uma lei material, como possa ser a lei do karma material, nós temos imediatamente uma identificação. Porque estamos na matéria, compreendemos rapidamente aquela lei, entendemos aquilo e começamos a trabalhar aquela lei na mesma hora que a conhecemos. Mas as leis da antimatéria, outras leis superiores, não é bem assim o processo. Então, nós levamos um certo tempo, vivemos uma certa etapa reconhecendo estas leis. Isto é uma etapa. Você não reconhece imediatamente. Então o livro pode falar de uma lei imaterial e ele fala páginas e páginas, mas você não reconhece assim de imediato. Você precisa de um tempo para reconhecer aquilo, porque aquilo é estranho. Você até hoje esteve cuidando de leis materiais. Você até hoje esteve na vida kármica material. Então é preciso um pouco de paciência, é preciso um pouco de conhecimento para começar a reconhecer aquelas leis. E ao começarmos a reconhecer aquelas leis, a dizer, ah, isto é uma lei, eu estou começando a perceber que lei é esta, eu estou começando a entender o que acontece. Então este reconhecimento não é rápido, é lento. E à medida que nós vamos fazendo este reconhecimento da lei, à medida que nós vamos reconhecendo aquilo como coisa importante para nós, a nossa consciência vai sendo aberta pela lei, a nossa consciência vai sendo trabalhada pela lei e nós vamos ficando preparados para um ensinamento diferente, um ensinamento mais amplo, que pode, a partir daí, começar a vir do nosso próprio interior, como pode começar a vir por várias outras vias. Depois de reconhecida a lei, nós ainda não estamos totalmente dentro dela e ainda não estamos totalmente preenchidos por aquele ensinamento, porque nós apenas o reconhecemos e o estamos recebendo. Aí passa mais um tempo e nós vamos amadurecendo internamente, a nossa semente vai se tornando mais adulta, então nós começamos a assimilar aquela lei. Então veja que para nós reconhecermos hoje o nosso processo, não é fazendo análise, é nós começarmos a reconhecer as leis desconhecidas, é nós começarmos a reconhecer as leis imateriais, as leis superiores. E aí a nossa consciência, a nossa semente começa a responder e nós começamos então a assimilar aquilo, começar a receber aquilo, a processar. E com isto, nós não estamos ainda no total conhecimento da lei. Nós estamos assimilando a lei. A nossa alma, a nossa mônada, nos seus respectivos níveis, estão também assimilando esta lei em níveis superiores. Então nós passamos uma etapa assimilando. E enquanto estamos assimilando, ainda não estamos manifestando aquilo. Então nós estamos entrando em contato com leis, estamos conhecendo leis, mas não estamos ainda preparados para manifestá-las. Precisa uma outra etapa para a gente começar a manifestar estas leis imateriais. Isto é, nós nos tornarmos unidos com estas leis. Depois de assimilarmos, vamos encontrar uma união com estas leis. Vamos nos considerar unidos a estas leis. E aí então começa uma fase nossa, esta semente de una com ela, começar a sentir esta lei. Então hoje uma pessoa pode ter muitas notícias sobre estas leis, uma pessoa pode ter muita informação a respeito do espírito e das leis espirituais, e ela pode entrar num grande conflito, porque ela tem todas essas informações, mas ela ainda não consegue viver aquilo. Ela está vivendo a lei velha, e isto é natural. Isto não deve ser problema para ninguém nesta atual fase da Terra. Porque as leis que nós estamos conhecendo, as leis que nós estamos assimilando, não podemos mesmo pô-las em prática de imediato. Aí fica uma defasagem, porque enquanto nós não estivermos totalmente unidos com ela, nós não podemos ser esta lei que conhecemos. O nosso processo hoje é nós compreendermos se nós já reconhecemos a lei imaterial ou não. Se nós não reconhecemos ainda a lei imaterial, a lei sutil, a lei superior, nós temos que trabalhar para reconhecê-la, para entendê-la. Então há muitos seres que estão fazendo este processo de reconhecer a lei, de entrar em contato com a lei. Outros já estão assimilando a lei. Isto é outra etapa do nosso processo. Então nós estamos assimilando uma lei, nós temos crises muito diferentes daquelas crises daqueles que estão só conhecendo as leis. Porque se ele está só conhecendo, ele está se informando, ele está fazendo a formação dele. Se ele já está assimilando, aquela lei já está trazendo para ele atritos, conflitos com a lei velha dentro dele, conflitos com o mundo velho dentro dele, com as leis materiais que ele até aquele momento viveu. Vocês veem hoje, por exemplo, a pergunta desta pessoa, se deve ou não ficar perto da filha. Do ponto de vista da lei kármica material, não há dúvida que ele tem que ficar perto da filha. Mas se aí tem outra lei, se aí tem alguma lei imaterial já agindo, não sei se isso é necessário. Depende da ação desta lei imaterial na vida dos dois. Então veja que a vida se torna mais ampla. A vida não nos cerceia mais tanto nas leis materiais. Agora, entre reconhecer uma lei material e assumir, isto é um trajeto que nós estamos fazendo. E aí, para nós assumirmos uma lei material, nós temos que ver como é que isto combina com os nossos compromissos materiais. Não é? Como é que isto combina com o nosso karma material, que também não pode ser desprezado. O karma material existe. E enquanto não entrarem na nossa consciência, ou enquanto nós não assimilarmos as leis evolutivas superiores, nós temos que estar muito atentos à lei do karma material. Precisa que a lei evolutiva superior, que é um desdobramento da lei do karma material, comece a entrar para que a gente tenha energia e para que a gente tenha autorização do ser superior. E para que a gente tenha as portas abertas para virar as costas para certos compromissos materiais. Para isto precisa que a antimatéria já esteja nos trabalhando, que as leis da antimatéria já estejam trabalhando as nossas células. Porque se nós não estivermos sendo já trabalhados pelas leis da antimatéria, Nós, como seres humanos, nós, como os indivíduos educados, como os indivíduos bem formados, vamos ter um conflito enorme com tudo que é imaterial e que já está nos levando para outros caminhos. Percebem? Este livro tem esta força. Mas nós teríamos que estar diante do desenvolvimento deste livro, diante das leis que ele vai apresentando, muito atentos para ver se há uma lei que nós temos que reconhecer ou se nós já conhecíamos e se estamos em processo de assimilá-la e de realmente começarmos a viver isto. E se há uma lei que a gente já conheceu e que a gente já está assimilando, então vamos nos preparar para nos unir com esta lei, para viver esta união, para sermos esta lei. Mas aí não é a vontade da gente que funciona. Isto é uma intenção, mas o nosso plano interno ou as hierarquias que cuidam da nossa instrução, esses é que vão dirigir este processo, dirigir esta trajetória. Então a nossa trajetória diante destas leis imateriais tem uma parte nossa, reconhecida por nós e conscientemente assumida por nós, e tem a maior parte que é conduzida, que é inspirada por entidades que já estão vivendo estas leis imateriais há muitos ciclos. Então nós não podemos seguir a trajetória do fogo. O que é a trajetória do fogo? É a consciência cósmica, são os fogos cósmicos, não os materiais, os fogos do cosmos. Nós, para seguirmos essa trajetória, para irmos no calor, na luz destes fogos, nós precisamos da ajuda, precisamos da presença das hierarquias, principalmente da hierarquia da instrução. O livro, então, procura fazer com que estas etapas fiquem claras para nós. Se vocês leem aqueles prefácios, tem dois ou três antes de começarem as leis. E depois vocês têm os epílogos no fim do livro, com vários resumos de como estar em grupo com esta semente já ativa. Porque você está num grupo com esta semente ativada, você pode produzir no grupo muitas reações. Mas você não está num grupo para produzir reações. Você está no grupo para ajudar a todas as sementes no interior de todos os outros chegarem num ponto de maior desenvolvimento. As limitações não são transcendidas com a nossa consciência de desperto. Então, se vocês têm alguma limitação, se vocês têm algum problema, não é o seu eu inferior, não é a sua mente, não é a sua compreensão humana que vai resolver. A nossa compreensão humana não resolve nenhuma estimulação vinda pelas leis da antimatéria. O que vai aqui resolver são os nossos níveis internos, nossos níveis superiores, ou alguma hierarquia da instrução que esteja coligada conosco. E o livro fala também da transferência das energias lá do Oriente aqui para o Ocidente e principalmente para o Cone Sul. Por que que as coisas estão vindo do Oriente para o Ocidente? Se sabe isso há muito tempo. Mas a conjunção que se forma aqui no Cone Sul é isto que a trajetória do fogo nos traz como uma chave. Porque nós estamos participando de uma conjuntura no Cone Sul antes de estarmos participando de uma conjuntura em todo o Ocidente. Então há um papel nosso aqui no Cone Sul, não é? Estas sementes localizadas no Cone Sul, para ter o impulso atual, para ter o impulso dessa transferência de energias, precisa que o nosso serviço evolutivo não seja parcial, não seja pela metade, senão você entra na lei do serviço normal. Para nós podermos nos valer da presente estimulação, essa estimulação desta transferência. Essa transferência quer dizer nós estarmos agora sob a influência de um centro planetário, o Mistritlan, que é um centro que tem comunicações extrasistêmicas. Então, para nós estarmos sob esta influência e realmente nos valermos desta energia, o nosso sentido de serviço tem que ser inteiro e não parcial. Então existe uma trajetória do fogo para aqueles que não estão inteiros, que estão subdivididos. E existe uma outra trajetória do fogo, existe uma outra visão destas leis para aqueles que estão inteiros, para aqueles que estão servindo e nada mais, que estão em função do serviço. Nesse livro, na página 35, existe uma transcrição dos notebooks de Paul Branton. E essa transcrição, este pequeno trecho de Paul Branton, está naquele livro porque ele nos dá o reconhecimento das forças dissuasivas neste nosso processo. Porque nós somos assolados por forças dissuasivas. Quando entramos neste processo, desta trajetória, as forças dissuasivas, as forças materiais antigas, as forças involutivas, nos assediam. Então, Paul Branton dá, na página 35 do livro, um pequeno roteiro para que a gente possa se proteger, ou para que a gente possa se imunizar contra estas forças involutivas e dissuasivas. E ali nos é ensinado o seguinte, que o nosso ego não vai nos dizer neste momento, não estou de acordo, não. O ego tem uma certa inteligência e o ego não vai ficar protestando quando você já compreendeu que está fazendo uma certa trajetória. Mas o ego começa a se insinuar, este é o ponto. O ego, a personalidade, ela é insinuante. A personalidade aqui tornou-se sutil. Estes egos que não querem este caminho nunca vão dizer para nós, não vá, porque ele é inteligente. Ele vai se insinuar. Ele vai insinuar da seguinte forma. Ele vai sugerir que você tome destes ensinamentos só o que te convém. E deixe o resto, porque você ainda não está preparado. Não é? Quem é que já não foi tentado deste jeito? Quando vocês conheceram uma lei, não veio logo o ego e disse, pegue o que você puder, deixe o resto, não é assim? Porque o resto vai fazer isto, vai fazer aquilo, o resto vai desordenar toda a tua vida. Então você pegue o que te interessa. Pronto, aqui você já entrou no nível comum, no nível normal. Você não vai jamais direto para esta antimatéria, porque você está colhendo da lei aquilo que te interessa. E aquilo que naquele momento não te interessa, você faz ouvido de mercador. Você vai deixando para depois. E ao mesmo tempo, o ego te orgulha das coisas que você já sabe. Então você diz, mas para que eu preciso de mais? Se eu já sei o bastante? Se o que eu sei já satisfaz, para que eu preciso mais? O que eu sei já está me servindo? Ou aí o ego mais insistente diz, mas para que eu vou saber mais se eu não estou dando conta nem disto que eu já sei? Olha que ego bom, hein? Este é dos bons. Para que você vai saber mais? Você primeiro tem que pôr em prática isto. Não. Aquele mais que você vai saber, talvez ele tenha uma vibração, ou talvez ele tenha um impulso que ajuda a desmobilizar esta inércia. É aquilo que você acha que não está preparado ainda para saber, é aquilo que talvez tivesse a força para romper com esta inércia, romper com este estado de você, bom, eu já sei o suficiente, basta. E o ego começa então a nos encher deste egoísmo, né? Começa então a nos fazer pensar em nós mesmos. Nós não estamos preparados, nós não podemos saber mais porque não podemos aplicar. Tudo isto é o egoísmo do ego. Tudo isto é aquela força do ego para nos manter no nível em que estamos. Quando a antimatéria não pede que a gente se mantenha no livro em que está, a antimatéria rompe com tudo isto. A antimatéria traz uma coisa que é o contrário de tudo aquilo que nós somos e estamos. Esta é a antimatéria. Mas aí nós temos que ser muito hábeis, porque tem que compreender os assédios deste ego, mas não tem que brigar com ele. Não tem que dizer, olha, vá para lá. Não faça isto. Porque aí ele arruma um ataque que a gente não sabe se pode suportar. Então você diga, vai para lá, não. Você vai contemporizando. Você vai contemporizando. Você vai agindo com habilidade com o ego. Eu estou falando de ego nesse estágio, não? Porque antes é preciso dar coice no ego para ele se redimensionar, antes disto. E depois disso você não precisa mais se preocupar com ego algum. Mas aqui, quando ele está com essas insinuações, você não é capaz, cuidado, você não está cumprindo, você está fazendo pouco. Quer dizer, ele começa a colocar coisas que te paralisam. Então aqui não pode expulsá-lo. Aqui você tem que ter habilidade com ele, porque ele ainda é necessário como núcleo. Porque é este ego, por ser egoísta, por ser muito centralizador, ele, através deste egoísmo, ele está juntando todas as forças da tua personalidade. Então aqui precisa muita habilidade para você ir tratando do que você tem que tratar, mas não desfazer este ego. Porque é este ego que vai reunindo as forças materiais, que vai com o tempo juntando o que de melhor tem, o teu etérico, o teu emocional e o teu mental. Então aqui precisa habilidade com este ego neste ponto. Precisa diplomacia com este ego. Porque ele vai, para te agradar, mantendo estas forças da personalidade unidas, que é necessário, porque os corpos têm que estar integrados, a personalidade tem que estar alinhada. E deixa que o ego, no egoísmo dele, mantenha tudo isso. E você não precisa se ocupar muito disto. Você está se ocupando da antimatéria. E o ego entra a serviço sem ele perceber. Você está entendendo, mas não quer entender muito. Continue no seu trabalho, não quer entender, não se envolva com o ego. Porque ele vai, aos poucos, sendo levado. Porque desse processo, dessa trajetória, vem uma luz. Vem uma luz geral do universo. Vem a luz da hierarquia. Então esta luz vai permeando o ego também. Então aquilo que parecia que ia terminar numa grande luta, não vai terminar numa luta. Porque esta luz vai descendo, vai permeando o ego também. E o ego vai fazendo o papel dele. E se esta luz continua fluindo a uma certa altura, o ego se reconhece como um núcleo positivo. E aí, se ele se reconhece como um núcleo positivo, ele fica transformado. Então ele vai querer ir para onde você vai. Ele vai querer te acompanhar. Mas veja a necessidade de você não estar identificado com seu ego. Porque este ego, se você não está identificado com ele, ele acaba te seguindo. Acaba te seguindo porque ele, a uma certa altura, não quer morrer. E nem quer ser abandonado. Então ele acaba te seguindo. E quem fez isto foi a luz da hierarquia, foi a luz das leis que fez todo este trabalho. Então nós temos que estar diante de tudo isto com muito cuidado, com muita cautela e entendendo o processo. Porque a uma certa altura parece que nós não estamos fazendo nada, que nós não prestamos para nada e que nem sabemos o que está acontecendo. Não se julgue assim, porque isto é um julgamento do ego. A tua alma não está achando a mesma coisa. Tua alma não sei o que está achando. Precisa que você faça contato com ela para saber o que ela está achando. Mas que você não vale nada, isto ela não está achando. Porque foi ela que te criou, foi ela que te trouxe até aqui. Assim como nós somos, foi a alma encarnada que fez isto. Então a alma nunca pode menosprezar isto. Então a alma deve estar muito presente na nossa consciência, porque é a alma que vai resolver isto. E se a alma já conseguiu fazer isto tudo, elevar este ego, se a alma já conseguiu fazer que este ego esteja pacificamente no processo, mesmo vaidade, não como diz Paul Branton, vaidade, hein? Vaidade do conhecimento espiritual. Mas isto é do ego, não se preocupe com isso. Isso em você que é vaidoso é o ego, não é você. Aqui tem que ter a disposição de fazer este desligamento, porque senão este ego não segue direito isto. Este ego vai estar sempre querendo puxar você para baixo, para uma compreensão inferior das coisas. O ego que está puxando você para baixo é um ego que está sendo levado pelas forças involutivas, até um certo ponto. Depois que o ego toma mais consciência, depois que o ego se ergue, que o ego se educa, ou que o ego vai sendo transformado, aí ele faz um movimento oposto. Aí ele começa a reconhecer as forças involutivas. Ele reconhece. Quando é do interesse dele, ele as adota. E quando não é do interesse dele, ele deixa para lá. Mas aí ele já tem a possibilidade de reconhecer. Mas aí ele vai usar ou não, segundo o que ele achar. E você não tem que se identificar com este jogo, porque isto é um atraso muito grande, num certo ponto de vista e num certo ponto da nossa compreensão.